podcast sobre a estrutura da sociedade, seus poderes e valores.
Em homenagem ao Abril Indígena, período em que celebramos a resistência e mobilização dos povos indígenas, o Campo Podcast traz um episódio sobre o trabalho de Franci Baniwa, mulher indígena do povo Baniwa, que discute em seu livro Umbigo do Mundo, Mitologia, Ritual e Memória, a partir de histórias sobre a origem da humanidade na perspectiva do povo Baniwa, que vive no alto do Rio Negro, no estado do Amazonas, fronteira do Brasil com a Colômbia e a Venezuela. Continue conosco e ouça agora a professora Paula Lacerda, do curso de Antropologia da UERJ.
A mitologia indígena é um tema que foi tradicionalmente estudado por diferentes áreas das ciências sociais e humanas, inclusive a antropologia, que em síntese é o estudo das relações sociais entre pessoas, coisas e grupos. Porém, a narrativa sobre a mitologia indígena, durante séculos, foi produzida por pessoas não indígenas, com maior ou menor qualificação para realizar tal objetivo. Inicialmente, durante os séculos XVI a XVIII, eram viajantes em expedições que entravam em contato com povos indígenas e descreviam o que lhes parecia interessante. Isso do ponto de vista comercial, cultural ou econômico. Muitas vezes, esses relatos produziam retratos exóticos dos povos indígenas. Além das narrativas, muitas violências foram praticadas nesse período. Interesses comerciais e estratégias de dominação violenta compunham o cenário da colonização durante esse amplo período. Um pouco mais tarde, na virada do século XIX para o século XX, a antropologia, a disciplina que então definia seu interesse como o estudo do homem, estabeleceu métodos e técnicas para o estudo de povos que considerou como não civilizados ou mesmo como primitivos. Muitas vezes esteve a serviço da dominação e da exploração, pois o conhecimento produzido visava embasar ações dos países colonizadores sobre as populações que já viviam nos territórios que foram invadidos. Isso ocorreu na África, em partes da Ásia e da Oceania, e nas Américas, inclusive no Brasil. A região onde habita o povo Baniwa, no extremo noroeste amazônico, ainda no século XVII, foi contactada pelos colonizadores portugueses e espanhóis que buscavam mão de obra para a exploração de pedras preciosas. Apesar da relação entre a antropologia e o colonialismo, mais recentemente vem ganhando força o pensamento de que todo conhecimento é posicionado, ou seja, nem mesmo o conhecimento científico, produzido a partir de métodos e técnicas específicas, deixa de conter um pouco dos valores, dos princípios e dos interesses daqueles que os colocam em prática. Assim, no lugar da neutralidade científica, falamos em conhecimento posicionado. E nesse contexto tem ganhado força reflexões em torno do quanto o conhecimento de pesquisadores e pesquisadoras não indígenas sobre temas indígenas podem ser revistos à luz de uma nova perspectiva, a visão de quem nasceu e viveu naquela comunidade, ou seja, os próprios indígenas.
Mil nações moldaram minha cara, minha voz uso pra dizer o que se cala. O meu país é meu lugar de fala.
O livro Umbigo do Mundo trata da mitologia do povo Baniwa e é um produto da dissertação de mestrado de Franci Baniwa, que estudou antropologia no Museu Nacional da UFRJ. As histórias que ela apresenta e analisa foram contadas por seu pai, Francisco Luiz Fontes. Como o autor alerta na abertura do seu livro, trata-se de uma autoetnografia, ou seja, um estudo em antropologia realizado por alguém que faz parte do próprio tema que estuda. No caso, Franci Baniwa é uma mulher indígena e antropóloga. A esse respeito, a autora afirma: "Nosso olhar é muito diferente do olhar antropológico não indígena. Somos autores de nossas próprias falas e de nossa própria história, pois vivemos desde sempre nesse mundo tão incrível que nos ensina como devemos viver em coletivo." O fato de a autora ser uma indígena mulher também influencia seu estudo. As reflexões sobre o lugar da sua identidade na pesquisa são tecidas a partir das relações entre homens e mulheres, não na sociedade abrangente, mas no seu próprio contexto cultural. Assim, Franci Baniwa ressalta que a sua pesquisa é resultado de uma relação entre pai e filha, algo que nem sempre é visibilizado. Mesmo em narrativas indígenas, homens mais velhos contam a homens mais novos, em geral seus filhos, as suas histórias. No caso dela, é diferente, pois é uma conversa entre seu pai, motorista, mestre e interlocutor, e sua filha, mulher e pesquisadora. Ruptura de uma barreira, como ela mesma diz, pois o sistema cultural do Rio Negro comporta esse tipo de relação de transmissão de conhecimento. Embora a antropologia e a literatura não tenham dado espaço para mostrar esse aspecto. O mito é vivo e presente. Diferente da ideia de mito que poderíamos pensar como uma narrativa ficcional ou mesmo fantástica que apresenta algum tipo de moral sobre a condição humana, com o livro de Franci Baniwa, aprendemos que os mitos explicam o mundo presente, esse mesmo em que vivemos nos dias atuais. O mito não é do passado, não é uma forma arcaica de relatar acontecimentos antigos. O mito é uma narrativa múltipla, presente e viva, que fala sobre os processos de construção do mundo. Nossas histórias são reais, sempre foram e continuarão sendo, afirma Franci Baniwa.
As narrativas que eu estou contando hoje nesse livro Amigo do Mundo são narrativas desde sempre. A gente está no Rio Negro, lá em Uapi Cachoeira, desde sempre. A gente não veio de outro território, a gente é daquele lugar, nascemos daquela cachoeira, da vagina de pedra, a gente é daquele território e nossos ancestrais moraram aí, fizeram todo o percurso, organizaram o mundo e deixaram para a gente. Então, poder vivenciar e sentir essa narrativa hoje, em pleno século XXI, isso não tem uma explicação, sabe? Assim, quando eu leio uma narrativa, eu estou visualizando vinganças do Yampejícuri, dos outros povos. Eu vejo a vagina sendo criada pelo Yampejícuri através de três peixes. Então, vivencio essas narrativas porque elas são vivas. Se não acontecesse esses acontecimentos, eu não estaria com vagina hoje, eu não menstruaria, não poderia parir um filho. Então, são falas assim de outros mundos e que acaba fazendo parte do meu eu, do meu mundo hoje, como mulher baniwa, como povos baniwas do Alto Rio Negro.
No livro, entendemos a relação próxima entre a mitologia e os rituais de benzimento e de dança. Para o povo baniwa, os benzimentos são parte central de suas vidas, e o benzedor precisa conhecer os acontecimentos da transformação do mundo para poder realizar as práticas de cura. Assim, acordar às 3 da manhã, seguir com rigor os resguardos e cuidados com o corpo, especialmente em relação aos momentos de nascimento de um bebê, faz parte da vida. Para os Baniwa, como também para outros povos indígenas, o bem viver é um princípio que rege suas práticas, estando enraizado em práticas coletivas. na organização social e também depende do território para poder ser colocada em ação. Se o território é sagrado, ele é assim porque os acontecimentos relativos à criação do mundo aconteceram ali e precisam ser conhecidos, respeitados e lembrados não como uma reminiscência do passado, mas porque ele orienta a ação do presente. Como manter-se saudável, como viver a vida de acordo com bons princípios e em comunidade. A explicação de como o universo surgiu tem um nome no pensamento científico que é cosmogonia, ou seja, como pode ser explicado o surgimento do mundo, do cosmos. No livro Umbigo do Mundo, o tempo do começo do mundo é composto por um conjunto de mitos protagonizados por pessoas que eram donas do mundo, também chamadas de gente-universo. A cosmogonia do povo Baniwa começa com o aparecimento desses seres, os donos do mundo, e termina com o afastamento deles do mundo, o que, por sua vez, dá origem aos ancestrais de todos os Baniwa que estão no mundo atual. O estudo de Franz Baniwa nasce do interesse em discutir uma controvérsia. Antropólogos brancos, estudiosos de povos indígenas do Rio Negro, não teriam entendido que as flautas sagradas, presentes em muitos mitos, eram, na verdade, animais sagrados. Segundo France, para esses antropólogos, as flautas não são instrumentos tocados ou soprados pelos homens, mas sim animais vivos e com poderes de outros mundos. Possivelmente, o que fez com que antropólogos não indígenas compreendessem as flautas como objetos e não como seres vivos é a diferença radical com que a nossa cultura trata objetos ou coisas e pessoas ou seres. Inclusive, falamos sobre isso no episódio anterior. A mitologia explica que o povo Baniwa nasceu da terra, de um lugar específico, dentro do território Baniwa, que significa umbigo do céu. É conhecida dessa forma porque é um portal entre mundos, entre casas de diferentes seres vivos, humanos e não humanos. Esse lugar fica em um rio, que tem uma cachoeira e uma parte dela é uma vagina de pedra, e é dali que surgiu a humanidade. O povo Baniwa e seus clãs, ou seja, as famílias que ainda hoje existem, todas aparentadas entre si. Nessa cachoeira, quando as pessoas saíam do buraco, um dos donos do mundo soprava cigarro em seus corpos e em suas cabeças. A fumaça é um elemento poderoso na mitologia Baniwa. Dessa forma, quando uma criança nasce, é preciso soprar fumaça nela. A origem do povo é a origem de cada um e de cada uma, até os dias atuais. A cosmogonia que é descrita e analisada no livro de Franz Baniwa, como vimos, parte da narrativa de seu pai. Portanto, como toda forma de conhecimento, trata-se de um conhecimento posicionado. Mesmo entre os Baniwa, pode haver diferenças de acordo com o clã ao qual a pessoa pertence. Ainda assim, as narrativas dos processos de construção do mundo que ela conta em seu livro não se referem aos brancos. Com isso, percebemos que para esse povo indígena, os brancos são o outro. Seu corpo não é formado da mesma forma, não tem a mesma origem em Oapuí Cachoeiro. Os brancos foram trazidos também por um dos donos do mundo, mas ele não soprou tabaco neles. Segundo a mitologia Baniwa, os brancos nasceram do corpo podre da anaconda, cobra morta por um dono do mundo. Os brancos não têm cigarro nem fumaça porque nasceram sem nada, sozinhos, e por isso não estão sujeitos às mesmas interdições e resguardos dos Baniwa. Também não têm benzimentos. Raras vezes acontece alguma coisa com brancos e brancas que não fazem resguardo no pós-parto e na menstruação. Isso é explicado pelo fato de que os brancos são feitos da mesma espécie que os seres invisíveis, todos nascidos da anaconda e diferente dos Baniwa. Então, enquanto os indígenas nascem com o benzimento do tabaco, os brancos nascem sozinhos, sem tabaco. Por isso, os indígenas nunca serão brancos. Essa reflexão, ao mesmo tempo limite e autoconhecimento, é especialmente relevante se pensarmos nas ações promovidas pela sociedade abrangente que tentaram, de todas as formas, exterminar com os povos indígenas, com a violência das armas, da imposição do trabalho e até da Bíblia. Dizer que os Baniwa nunca vão se tornar brancos, porque não são da mesma espécie, é uma mensagem, mas ao mesmo tempo uma forma de entender o mundo. Porque fala da diferença entre as pessoas, especialmente da diferença entre brancos e indígenas. Também é uma forma de entender a si mesmo enquanto indígena. Nesse sentido, entender a mitologia Baniwa nos oferece instrumentos para compreender uma das razões para a resistência indígena ao longo de mais de 523 anos de invasão colonial em seus territórios. Não é possível, nem desejável, tornar-se branco. Para que possam continuar existindo, precisam das interdições e dos benzimentos, e para tanto, precisam de direitos culturais e segurança territorial. No local de origem do mundo estão as substâncias necessárias aos rituais e aos benzimentos, como são narrados e transmitidos através do conhecimento de sua mitologia. Assim, abordar as narrativas Baniwa nos permite compreender sua história, ou seja, como compreendem a origem da humanidade. Mas também nos permite ir além nessa compreensão. Como entendem aqueles que os rodeiam, outros indígenas, e os brancos que historicamente os ameaçaram. Chegamos, assim, a compreender a mensagem de resistência e insistência dos Baniwa na defesa de seus direitos, de seus territórios e na forma como compreendem a escolarização como uma importante aliada para a manutenção da sua cultura. E nosso povo nunca morre, a raiz nos salvará. Olha que nunca foi só que a escuridão tive que iluminar. E me jogaram do penhasco pra voar, me jogaram na fogueira e virei água pra apagar. 88 a Constituição, 2500 foi a invasão. Roubaram as terras com a Bíblia na mão. Branca é a cor do ladrão. Tá difícil, mas vou suportar. Tô na mira da bala, eles vão atirar. Odeiam minha luz, mas eu vou ofuscar. Me querem parada, mas vou avançar. Tá difícil, mas vou suportar. Tô na mira da bala, eles vão atirar. Odeiam minha luz, mas eu vou ofuscar. Me querem parada, mas vou avançar. Me querem apagada, mas eu vou brilhar.
Esse foi nosso episódio sobre Umbigo do Mundo, obra de Franci Baniwa, em que discutimos a relação entre mitologia, ritual e memória como chave para compreender a política. Esse episódio marca as iniciativas em torno do Abril Indígena, mês de luta dos povos indígenas.
Campo, um podcast sobre a estrutura da sociedade, seus poderes e valores. Produção, Rádio UERJ e Instituto de Ciências Sociais da UERJ. Realização, Centro de Tecnologia Educacional, CTE.